Proteção da Virgem Maria declara aberta a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2020. Vamos lá a uma leitura bíblica.
E Jesus disse aos discípulos: de verdade vos digo que um rico dificultosamente entra no reino do céu. Ainda vos digo mais: que mais fácil era passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Ora, os discípulos, ouvidas essas palavras, conceberam um grande espanto, dizendo: quem poderá logo salvar-se? Porém, Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis, aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Que galardão, pois, será o nosso? E Jesus lhe disse: de verdade vos afirmo que vós, quando no dia da regeneração estiver o Filho de Deus sentado no trono de sua glória, vós, torno a dizer, e me seguistes também, estareis sentados sobre 12 tronos e julgarei as 12 tribos de Israel. Dizendo que todo o que deixar por amor no meu nome a casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá cento por um, e possuirá a vida eterna. Porém, muitos primeiros virão a ser os últimos, e muitos últimos virão a ser os primeiros.
A leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 827. Aos 11 dias do mês de agosto de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Dalcir Luiz Eberlin, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto, a qual, após um adendo feito pelo vereador Dalcir, foi aprovada por unanimidade. Foi lido o projeto de lei 2424, lei anticorrupção. O relator da comissão apresentou emenda de alguns artigos, adequando a lei para o município, uma vez que essa se refere a uma lei federal geral. A comissão emitiu parecer pela constitucionalidade da matéria, acolhendo a emenda do relator. O projeto é colocado em discussão. Claudir diz que é um projeto bem complexo. Laudir diz ser mais um dos monstrinhos, mas é necessário. João Carlos questiona sobre a existência da Central do Controle Interno e sobre o cargo de controlador, pois o cargo deveria ser primeiro criado. Os vereadores comentam que as atribuições do cargo podem ser atribuídas a alguém, mas isso pode ser decidido quando a lei for de fato aplicada. Dalcir, relator do projeto e autor das emendas, comenta que são apenas adequações feitas, apenas o artigo 49 que muda, dizendo que serão aplicadas as normas do Código Civil. Não havendo maiores considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente informa que a última resolução de mesa feita previa estar em vigor enquanto perdurasse a bandeira vermelha no município. Como estamos nessa situação novamente, os trâmites e o processo legislativo é normatizado por ela. Informa também que será feita uma nova resolução estabelecendo as regras para cada cor de bandeira que o município possa estar, facilitando dessa forma os trabalhos do legislativo. O presidente leu também ofício do TCE referente ao auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, que orienta os gestores do município a alertarem os agentes públicos que receberam o auxílio de forma irregular para que adotem providências cabíveis de regularizar a situação. Junto a isso, leu o ofício que será encaminhado ao Executivo sobre o assunto. Bernardino lembra que já havia levantado o assunto em uma sessão. Infelizmente, não foi dado sequência. Mesmo assim, pode ser utilizado como justificativa de preocupação da Câmara com o assunto. O presidente diz que sim, a cópia da ata pode ser útil, caso necessário. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Hoje, então, temos uma nova resolução. Resolução de mesa número 40, 18 de agosto de 2020. Estabelece no âmbito da Câmara Municipal de Barão procedimentos preventivos para o seu funcionamento relacionados ao Covid-19 e conforme as bandeiras ou em lockdown que o município estiver classificado. A mesa diretora da Câmara Municipal de Barão, usando das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno, considerando as informações das autoridades públicas que solicitam o isolamento da população, considerando que o espaço físico da Câmara é muito limitado, considerando que temos 3 vereadores com mais de 60 anos, considerando a necessidade de o poder público dar exemplo e atender às orientações das autoridades de saúde do país, estado e município, considerando que o município de Barão está sob a ingerência do distanciamento controlado determinado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para o controle da Covid-19. Considerando o distanciamento controlado determinado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, é composto pelas bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta. Considerando que a bandeira amarela representa risco baixo de contaminação e a município, região, se encontra com alta capacidade de sistema de saúde. Considerando que a bandeira laranja representa risco médio de contaminação, ou seja, significa que o município, região, está com um dos dois cenários, média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus, ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. Considerando que a bandeira vermelha representa risco alto de contaminação, ou seja, município, região, se encontra em um dos dois cenários, baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus, ou média alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus. Considerando que a bandeira preta representa risco altíssimo de contaminação, o município ou região se encontra com baixa capacidade do sistema de saúde e alta propagação do vírus. Considerando que em 19/3/2020 foi declarado estado de calamidade pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Considerando a mudança frequente das bandeiras no distanciamento controlado proposto pelo estado do Rio Grande do Sul. Considerando a necessidade de adequação quase que semanal das alterações das bandeiras. Resolve. Estabelecer procedimentos preventivos conforme a bandeira determinada pelo distanciamento controlado relacionados à prevenção de disseminação do Covid-19. No caso em que o município estiver classificado com a bandeira amarela, a Câmara de Vereadores adotará o seguinte procedimento administrativo. As sessões ordinárias permanecerão a ser realizadas nas terças-feiras. As sessões ordinárias terão seu trâmite conforme determina o regimento interno da Câmara. O expediente da Câmara será aberto ao público respeitado o distanciamento social. Artigo 3º. No caso em que o município estiver classificado com a bandeira vermelha, a Câmara de Vereadores adotará o seguinte procedimento administrativo. As sessões ordinárias permanecerão a ser realizadas nas terças-feiras. As sessões ordinárias terão seu trâmite reduzido, sendo feita a votação das matérias que estão na ordem do dia, que são de relevante interesse público. 3º. O expediente da Câmara será interno, respeitado o distanciamento social. Artigo 4º.
No caso em que o município estiver classificado com a bandeira preta, a Câmara de Vereadores adotará o seguinte procedimento administrativo. 1. As sessões ordinárias serão suspensas. 2. Caso haja necessidade da sessão legislativa Essa será feita apenas com a votação do projeto de lei necessária ao atendimento da situação apresentada pela bandeira preta e relacionada ao Covid-19. 3. O expediente da Câmara será feito em home office. Artigo 5º. No caso em que o município estiver em lockdown, a Câmara de Vereadores adotará o seguinte procedimento administrativo. 1. Sessões ordinárias serão suspensas. 2. O expediente da Câmara será feito em home office. Artigo 6º. As atividades das comissões geral de pareceres serão realizadas nos termos do regimento interno, nos casos em que o município estiver com a bandeira amarela e vermelha. Parágrafo único. No caso em que o município estiver em bandeira preta, as atividades da comissão geral de pareceres serão suspensas. Artigo 7º. O comitê permanente de crise, firmado por integrantes da mesa diretora e pelos líderes partidários, para avaliar a evolução dos fatos, bem como propor as medidas que forem necessárias frente ao impacto do Covid, permanece em funcionamento. Parágrafo único. O referido comitê se reunirá sempre que necessário para a adoção e/ou ajuste de medidas atinentes ao impacto do Covid-19. Artigo 8º. A resolução da mesa entra em vigor na data de sua publicação e terá validade enquanto perdurar o sistema de distanciamento controlado determinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Marão, 18 de agosto de 2020, assinado à mesa. Diretor.
Tem um artigo que fala das bandeiras lá, faltou a laranja.
Que na verdade não existe amarela, não existe, é laranja?
Existe.
Ah, existe.
Amarela, sim.
Amarela, laranja e vermelha, e preto.
Ah, eu achei que
quatro bandeiras.
Tem três bandeiras e só tem duas contempladas.
Isso.
Isso. Ah, sim.
Tem quatro, né?
Então será apresentado pelo jurídico, tá? E amanhã a gente coloca no grupo do legislativo, que daí não precisamos ficar trocando a resolução, cada troca de bandeira. E mais alguma alteração, Marina? Algo?
Não, eu só acho, presidente, que tem algumas bandeiras aí que tem suspende a sessão, né? Eu acho que a gente acompanha as câmaras vizinhas aí, que está acontecendo sessão online também, de repente, uma forma de sugestão, né? Para não parar as atividades, né? Não sei porque a dificuldade disso também, mas acredito que não seja tanta, né?
Dá para fazer pelo Zoom ou um outro aplicativo, né?
É. Faz uma reunião virtual e toca os projetos, se for necessário, eu acho.
Né? É um projeto de urgência daí só, né?
É, nós temos na bandeira preta isso, né? É. No lockdown.
Sim. Na vermelha também, eu acho que tem alguma.
Não,
na vermelha não.
Na vermelha.
Na preta e lockdown.
No lockdown, na verdade. Na preta, só vota um projeto de urgência. No lockdown, que é cancelada a sessão. Então, na questão lockdown, seria.
Pelo que eu entendi, na preta também cancela a sessão.
Cancela, mas vota. É urgente, é. Eu acho que sim, na preta.
Só vota aqui é com relação ao Covid.
Vou falar ano passado de novo.
Aqui é a preta.
Bandeira preta. As sessões ordinárias serão suspensas. Caso haja a necessidade de sessão legislativa, esta será feita apenas com votação do projeto necessário ao atendimento à situação apresentada pela bandeira preta.
Entendi. Exato.
Aí será votado somente o projeto necessário.
Isso, não sei, sugestão, talvez numa dessas a gente poderia.
Só que ali
a gente poderia acrescentar de forma presencial ou.
Ou para.
Virtual. Ou poderia dar andamento à votação normal do projeto, né? A sistemática talvez da bandeira. Ela é vermelha, mas
é
igual, né?
A lockdown também, que daí não teria opção, aí poderia ser feita.
Uma coisa que também é só projetos que interessam ao corona.
Relacionado ao corona.
É. E se elas tiver alguma outra.
Na questão lockdown, no caso, na verdade, como ela comentou, aí é todo mundo em casa. Aí
sim.
Nem projetos não precisamos fazer.
Nem prefeitura não funciona, já que não vem.
Aí que não tem nada funcionando. Então, realmente, não tem sentido,
não tem,
né?
Não tem nem o tiozinho para fazer.
Nem tem o tiozinho para fazer a lei, né?
Eu acho que numa dessas, até na treta, essa questão de vir voltar não precisaria. Poderia ser virtual também, eu acho. Mas,
Mas vamos dar uma estudada amanhã, a gente tiver que fazer, a gente refaz alguma coisa e nós colocamos no grupo do Legislativo para que daí todos...
Eu acho que até na vermelha, nós estamos vindo aqui pra, só para votar praticamente, discutir o projeto, uma dessas na vermelha também poderia servir o voto, na minha opinião.
Pode seguir certo o delegamento da bandeira também não poderia reunir, né? É.
Se nós queremos mudar isso aí, por favor.
Mais do nome.
Enfim. É isso aí, obrigado.
Quem? Ofícios?
Ofício do Executivo, 221. Ao cumprimentá-lo cordialmente, bem por meio desse, em resposta ao ofício 133, do vereador Laudir, informar que o valor total advindo de recursos federais para combate à pandemia do Covid-19 somam R$ 149.468,54. Destes, então aqui tem que foi gasto, 93 mil aquisição de EPIs, 22 mil aquisição de EPIs, 31 mil aquisição de gêneros alimentícios para distribuição às famílias de menor vulnerabilidade, 2.100 aquisição de EPIs também. O saldo não utilizado está aplicado em conta dos referidos recursos. A respeito da arrecadação, segue tabela comparativa. Quer que eu leia? Tá bom assim? Cai para ler uma lei. Mais ou menos? Tá bom assim?
Só a diferença? Lê a diferença.
Oi?
Talvez só a diferença, o resultado?
Na verdade, é o total aqui, né? Então, em 2019, de janeiro a junho, deu 3.739 mil. E em 2020, de janeiro a junho, 3.709 mil. Então, dá 34 mil de diferença.
Isso é meia.
Isso. Diferença, 33 mil a menos esse ano. Receita total. Então, em total, de janeiro a junho, em 2019, deu 13.846.000. E janeiro e fevereiro, janeiro a junho de 2020, 13.927.000. Então, aumentou 440.000, 441 mil quase. Aumentou.
Com
relação ao transporte escolar, pode-se afirmar que o dinheiro proveniente dos recursos federal e estadual permanece em suas respectivas contas, somando os valores conforme segue. Então, são as siglas PIAT e 29 mil, recurso estadual, PSE, 94 mil, recurso federal, PNATE, 5 mil, recurso federal. Se tratando do transporte universitário nos meses de janeiro, fevereiro e março, o município realizou o pagamento menor e não realizou o pagamento em razão da interrupção das aulas nos meses de abril, maio, junho e julho. O valor não repassado soma R$ 195.030,40. O valor segue no orçamento conforme o termo de colaboração firmado com a Associação dos Estudantes Universitários de Barão, respeitosamente, Carlos Ferrari, prefeito municipal. Ofício 222. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio desse, em resposta ao ofício 138, do vereador João Carlos, informar que seguindo a orientação da assessoria jurídica do município de Barão, a gestora de contratos entrou em contato com os membros da diretoria dos grupos culturais em 6 de agosto, recomendando que fosse protocolado o pedido de ajuste no plano do trabalho com justificativa, de modo a viabilizar o pagamento das despesas com contabilidade de cada um dos grupos. Respeitosamente, Carlos Ferrari, prefeito municipal. Ofício 223. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio deste, em resposta ao pedido de informações 01-2020, informar que o município de Barão, atendendo a uma solicitação do Ministério Público Federal, disponibilizou as listas dos servidores públicos ativos e inativos para que o próprio Ministério pudesse realizar uma investigação e tomar as medidas cabíveis. Respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Júlio, me faz uma cópia do pedido também em cima daquele meu ofício.
As indicações?
Indicação 38. Nos termos nessa causa, senhor vereador Pedro Júnior e Ana apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Explicação das atividades em forma de áudio ou vídeo. O vereador sugere que, junto com as atividades à distância que estão sendo encaminhadas para casa aos alunos da rede municipal de ensino, seja encaminhado pelos professores um áudio ou um vídeo explicando de que forma os alunos devem realizar as atividades. Justifica dizendo que muitas vezes os alunos e os próprios pais não entendem as tarefas. A explicação enviada por áudio ou vídeo facilitaria a realização das mesmas. Salienta que na realização de algumas tarefas, os alunos gravam vídeos e mandam aos professores para avaliação. Sugere que sejam enviados resumos rápidos, e principalmente daquelas atividades que são mais elaboradas. Barão, 17 de agosto de 2020, assinado pelo Justiniano, vereador do Progressista. Indicação 39. Nos termos da casa, o senhor vereador João Carlos Viana apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Melhorias na estrada de pronto da família Scatolini. Justificativo. O vereador sugere que seja realizada melhoria na estrada em Francisco Alto de pronto da residência da família Scatolini. Justifica a indicação dizendo que há muito tempo, que há algum tempo, foi colocado o saiba no local e agora se pode acessar e nivelar a estrada, pois está praticamente intransitável. Barão, 17 de agosto de 2020, João Carlos Diano, vereador do PTB.
Projeto de lei 2425.
Revoga a lei número 1980, de 23 de fevereiro de 2015. Artigo 1º. Revoga a lei municipal 1980, de 23 de fevereiro de 2015. Artigo 2º. Revoga as disposições em contrário. Esta lei, revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito municipal de Larão, aos 21 dias do mês de julho do ano de 2020. Justificativa. Pelo presente projeto de lei, estamos solicitando revogação da lei municipal de 1980, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Litrobar Solução em Hidráulica Limitada, EMEI. Inscrita no CNPJ 06226-694-1022-66, nos termos da Lei Municipal número 550, de 17 de abril de 1998, por não cumprimento do artigo 4º, inciso 2º da Lei número 1980, de 2015. Ressaltamos que a área em questão foi doada à empresa Global Solução Hidráulica Limitada ME, através da Lei nº 1980, de 23 de fevereiro de 2015. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais esse projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 21 dias do mês de julho do ano de 2020. Assinado e claro, Ferraz, Prefeito Municipal.
Parecer. Veio essa Comissão Geral de Parecer do Projeto de Lei 2425, de 21 de julho de 2020. De autoria do Poder Executivo, onde busca autorização legislativa para revogar a Lei número 1980, de 23 de fevereiro de 2015, que dava incentivo à empresa Hidrobar Soluções Hidráulicas Limitada ME. Com a doação da área de terras do município pela descumprimento do inciso 2 do artigo 4 da lei, que determina a instalação da empresa em um período de 2 anos após a assinatura do contrato. O presente projeto teve o parecer da assessoria jurídica da casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante ao exposto, esse relator vota pela aprovação do parecer do projeto de lei 2425, de 21 de junho de 2020. Encaminho para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para apreciação. Barão, 11 de agosto de 2020. Tarcísio Luiz Evelyn, vereador, relator. Claudir Antônio Lutec, a favor, pela conclusão do parecer. Luiz Felipe Guerra, no nome do senhor presidente da
sessão. O projeto de lei está em discussão.
Até aqui tudo bem, quero ler a partir daqui agora. Até aqui normal. Vamos ver a próxima lei depois. Próximo capítulo.
Próximo capítulo. Não, acho que isso tem que ser que... Se a empresa não...
Tem que trazer de volta.
Tem que trazer de volta a área, sem dúvida nenhuma. Está mais do que certo esse projeto aí.
Várias áreas aí que estão sendo retomadas, né? A área da Vitéria ali na Vila Rica, eu acredito que a área da Autobras também já passou uma lei aqui, eu acho que, não me lembro se aprovamos, acho que sim.
Da Vitéria, sim.
Da Vitéria, sim. Da Autobras, acho que também está em processo,
tá em processo
de retomada. E assim, então, é patrimônio...
De todos.
De todos.
Que bom que está voltando de novo para o nome do município, né? Projeto de lei 2425 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contrário, se levante. Projeto de lei 2425, 2020, aprovado por unanimidade. Lembrando, então, que essa semana, então, é a última sessão. Está para quem quiser apresentar emendas ao regimento interno, que depois ele estará em pauta.
Só uma pergunta, Júlio, foi feita aquela da...
Dá para a segunda?
Vamos às considerações finais, então. Começamos com o Felipe hoje.
Vamos passar. Obrigado.
Claudia?
Bom, tranquilo, não, também não tem muita coisa. Bem tranquilo, só queria levantar a questão aí. Eu acho que a gente também poderia debater um pouco, não sei como é que podemos fazer, a questão aí da reforma tributária que estão colocando aí na Assembleia do Estado, mas pelo que eu andei analisando, é um legítimo aumento de imposto de reforma, tem pouco isso aí, né? Se fosse uma reforma, de repente ela reduziria dos 25, vamos dizer, para 23, para combustíveis, telecomunicações, voltaria do saía do 17 para alguma coisa, reformasse, e aí joga assim, nós vamos ter aí um aumento de, na faixa, só no IPVA, na faixa de 16,5% a 17% que vai pagar mais, né? Nós temos que lembrar que são 5 pontos percentuais, não é 0,5%, são 5 pontos percentuais, que vai te jogar aí num carro de R$1.000, onde pagava 300, vai pagar 350 com o IPVA novo, né? Tem que contar a frota toda que ele vai taxar com dos 20 para os 40, né? É um projeto, eu escutei um debate hoje de manhã, é bem, bem complicada essa questão aí. Fora que vai taxar itens da cesta básica, tudo mais, né? E aí hoje são isentos, né? Mas também se sabe que já está ruim agora, se não aprovar.
Ah, essa questão dos caras é só
o certo que está com a corda no pescoço, né? Aquela prorrogação que ele pediu há 2 anos atrás, agora vai estourar lá no final do ano. E a arrecadação vai cair, não sei. Mas também não sei se passa lá nos nossos novos colegas da Assembleia. Obrigado, presidente.
Marina,
eu vou pegar um gancho com o vereador, do Bom Dia. Eu também andei acompanhando um pouquinho aí, né? Me parece assim que tanto a proposta que está no Congresso Nacional da Reforma Tributária, acho que não foi em lápis também. O ministro lá está com dificuldade de montar ela para mandar tudo. Mas essa do Grande Sul ali, realmente, eu já fiz alguma coisa aí. Realmente, é para, mais uma vez, a classe assalariada, a classe média, ficar como ônibus. Porque, na verdade, aí fala do IPVA. Mas aí ficou um ponto na partida, vai baixar o imposto da gasolina. E a gente sabe que não existe, porque todas as vezes baixou combustível, dólar, baixou, e nunca fica bem na bomba para o consumidor. Normalmente fica com a distribuidora, fica com os postos de gasolina. Então imagina, uma taxa de 3% ou 5% do imposto em cima da gasolina. Esse imposto não vai ser repassado para o consumidor. Com certeza, não. Só para baixar para o empresário, a transportadora. Sei lá. Então, eu acho que mais uma vez é um marco que é assim, que na verdade no IPVA pega todo mundo. Pega o tentar é todo ano, um momento muito grande. Enfim. Então, eu vejo que uma reforma tributária dessa forma ali, que não existe. Eu me lembro que essa cara, houve uma proposta, né? Já se me engano, foi do Fernando Vigor. Ele foi uma pessoa que sempre trabalhou muito com a questão da. Ele tem que ter uma nacional. Ele tinha uma proposta muito bem montada, naquela época, o Congresso aprovou. Foi, não foi à frente. Então, hoje, quando se fala em reforma tributária, eu não acredito que vem para resolver o problema da economia do Brasil. Hoje, tu vai olhar os carros para a IPVA, um barco de luxo dos artistas, dos grandes que estão lá no alto mar, os barcos não pagam. Um helicóptero, um avião, não paga imposto. Agora, a pessoa que tem um carro ali, dependendo de utilitário, artista, coisa assim, está pagando imposto. Então, acho que dessa forma, não devia nem ser posto em discussão. Mas eu queria, presidente, fosse mandado um ofício para o executivo, pedindo informações como é que está a questão do posto artesano do Cafundó. Se foi dado andamento lá na questão lá de falar com o proprietário do posto artesano, que nós temos pela frente aí as previsões climáticas, o fenômeno lá em Minas, né, que é menos chuva, no verão. Então, para que não aconteça, a comunidade do Cafundó, o vereador Claudio também foi, pensou sempre, a gente fez proposta, só que a gente não sabe se eles foram lá conversar com a comunidade para fazer, de repente, um debate, se não, formar uma associação, para resolver que o problema lá. A informação que eu tive, o material está tudo aqui, pronto para ser instalado, mas depende da definição do pessoal da massa, eles querem uma associação, não quer, porque pelo, a gente viu aí o pessoal do meio ambiente, que estamos no novo marco regulatório, que pode mais hoje a prefeitura bancar dados superficiais, coisas do esporte. Né? E eu acho que seria justo para outras comunidades também, que eu já tenho postos artesianos comunitários. Eu acho que teria que ir lá, a comunidade, sugiro, é uma sugestão que eu dou para o executivo, vá lá e faz uma reunião com essa comunidade lá para debater essa questão da água. Porque está tudo muito bem encaminhado, o secretário lá tem que ceder a água para a comunidade, só que o executivo tem que se mexer. Não sei se foram lá ou não foram. Eu quero informações e eu sugiro que se faça uma reunião com a comunidade. Eu também eu quero, assim, até que, não chama de ofício, mas assim, pela sensibilidade do Executivo, da Secretaria da Saúde, né, que eu encaminhei um ofício, né, que sei, para que seja na filha do governo agora, contratação de mais um pessoal médico, então, houve a contratação, né, eu acho que, se não me engano, veio o ofício aqui de resposta, então, que hoje está bem, no caso, a UBS aqui do Barão, que é maior, então, hoje nós temos três profissionais médicos atendendo, né. Dr. Fred, a Vanessa e o Dr. Felipe, esse que veio com uma grande experiência até no Covid-19, porque já foi em Porto Alegre, lá desde o início, lá, e ele veio ali, pela informação que veio, está gostando muito do médico, né, de novo, né, de vontade de trabalhar, né. Então eu queria só assim, ficar registrado, né, que parabenizando eles aí que foram atrás e realmente, então, acho que a saúde está bem servido de profissional médico na coberta de banho. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado.
Só, presidente, a secretária foi encaminhada para nós sobre as impositivas. Não foi mais comentado nada sobre isso. Então, ficou de nós ver com o valor real ou como é que ficou de ver sobre essas impositivas aí? Foi. Não foi decidido nada ali no grupo.
Ele também, no dia que eu conversei com ele, ele não sabia certo o valor que seria. Mas ele veio ele passou aqui na Câmara de tarde falando sobre esse valor. Só um minutinho. Tem aí, secretário? O valor?
Na verdade, eram dois valores, né? Um é a estimativa para o ano que vem, e o outro é o valor real, que ele explicou que, na verdade, se a gente fizer em cima do valor real, é certo que vai ser pago. Se for feito sobre a estimativa, daqui um pouco vai ser criada uma expectativa nas entidades, enfim.
Cria o risco da redução lá na frente.
E cria o risco da redução. Tem que achar aqui no grupo quanto era o certo. Ele gravou um áudio para vocês, na verdade, né? Eu acho que é 33 mil, né? Então, que era o mesmo valor do ano passado, que é 16,5 para a saúde e 16,5 para...
Mas esse áudio está no grupo, né?
Sim, sim. Mas não, mas é que aqui está só bem no grupo, não tem mais nada definido. Então, ficou esse valor certo.
Ah, tá.
Então, vamos fazer só lá na lua depois.
Isso. Na LDO, na verdade.
Na LDO.
É possível que você faça na LDO. Esse valor agora não fica todo, né, nessa contingência lá, depois cada um pode individualizar. Bom, então apenas, não sei se os colegas viram no jornal O Correio do Povo, teve um heroísmo na matéria, heroísmo entre chamas. E foi uma história incrível que aconteceu na Charmosa. Há uma parte do texto que está no jornal que eu vou ler o cabeçalho e depois eu continuo. Essa história incrível aconteceu na Charmosa Barão, cidade integrante do caminho das velhas colônias, na divisa da Serra com o Vale do Paí. Na madrugada extremamente fria da última noite do mês de julho deste ano, em comum de 2020, os soldados Melo e Fidelis, do 5º BPM, estavam prontos para enfrentar o calor de qualquer ocorrência. Naquela noite, os dois soldados estavam trabalhando, normal, e ocorreu um incêndio na casa de um baronês. E eles foram chamados. Quando chegaram no local, então, eles chamaram os bombeiros, mas viram que tinha muita chama e o proprietário informou que tinha uma pessoa dormindo nos fundos da casa. Daí, enquanto os bombeiros estavam chegando, os soldados entraram na casa então, e resgataram essa pessoa que estava dormindo lá dentro e depois conseguiram apagar então, com mangueira e baldes de água, o pessoal, os moradores, os vizinhos, todo mundo ajudou e conseguiram apagar. Então, se esses dois soldados não tivessem, talvez, feito essa parte que fizeram, que foi de adentrar a casa e tirar esse morador, ele talvez poderia ter falecido, poderia ter queimado no interior dessa casa, que realmente tinha, se alguém viu esse vídeo, do fogo que tinha, né? Realmente tinha bastante fogo. Então, o que eu quero, o que eu gostaria com isso, de enviar aí um ofício aí à Brigada Militar, me agradecendo ao trabalho que os soldados, que a Brigada Militar vem fazendo aí no município de Barão, não somente, né, esses dois soldados, mas enfim, todos os lotados aqui no município de Barão estão fazendo um belo trabalho. Especialmente aí agradecendo a esses dois soldados aí que tiveram essa iniciativa realmente de entrar casa dentro e salvar esse morador. Também aí a Polícia Civil, né, que nós temos o pessoal aí responsável também pela segurança, que estão fazendo aí um belo trabalho aí no município de Barão. Eu gostaria de enviar um ofício aí à Brigada Militar e à Polícia Civil aí, parabenizando aí, agradecendo aos trabalhos que eles vêm executando aqui no nosso município. Apenas sobre a indicação, uma explicação sobre a indicação, né? Quem tem filhos nas escolas, vocês sabem que é bastante tema, bastante atividades que recebem em casa. Muitas vezes nós já ouvimos comentários dos pais que nem os próprios pais conseguem resolver determinadas atividades que são enviadas para as crianças para fazerem em casa. Eu participei de algumas atividades já, muitas atividades da minha filha, ajudo ela a resolver, né, diversas questões. E realmente lá às vezes fica complicado de resolver uma situação, de responder uma situação, imagina eles na idade que eles estão, se às vezes fica complicado para nós,
mas não é questão de responder o que está se perguntando, mas é entender o que precisa ser feito, né? E como as professoras, a Secretaria da Educação solicita muitas vezes que muitas atividades das crianças sejam gravados vídeos, gravados as tarefas, fazem os vídeos, grava a tarefa e manda para avaliação. Então, gostaria também que essas tarefas fossem gravadas em áudio, fosse gravado um vídeo explicando sobre as atividades, explicando sobre a matéria e enviada para as crianças que vão receber essas atividades em suas casas. João Carlos?
Também explicar um pouco sobre a minha indicação, na frente da casa da família Escatolinha, há uns meses, umas semanas atrás, eles espalharam um rádio lá, ficou muito, a princípio ficou bom. Eu fiquei contente que eles colocaram, eles levantaram a rua um pouco lá, só que agora eu poderia dar uma passada com a patrola, porque ela está muito, muito dura, ela está muito pedregulho lá, ficou bem firme, dura, a estrada ficou boa, mas ela está muito desnivelada. Passa lá de carro ou de caminhão, quase cai para fora. Então é uma coisa simples, só dar uma planeada. Outra coisa para contribuir, eu falei recém, para que não seja mal entendido, era sempre falei que eu era a favor, não aumento o IPVA, mas sim que os carros mais antigos também paguem, porque eles também usam as estradas. Nesse sentido, eu quis dizer que eu sou a favor, para que não fique nenhuma dúvida, porque se cria então um imposto, um valor mínimo a ser pago para os carros mais antigos, uma coisa fixa, o município também tem um pouco mais de entrada. Eu acho que eles também estão usando as estradas, porque num pedágio eles não perguntam se o cara é velho ou é novo, né? Então eles vão cobrar de todo mundo, acho que usa a estrada também. Seria isso, presidente.
Bom, em relação à questão dos litros também, eu concordo que até o litro mais velho, ele até dá mais risco, ele pode causar mais acidentes, causar mais problemas. Então eu vejo também que tem que ter um teto, por exemplo, o carro velho pode ter 40 anos, mas ele paga no mínimo 300 mil de IPVA, ou 200, por exemplo. A pessoa ou mantém ele em dia ou desativa ele ou vende fora. Em relação a outra questão, eu queria fazer um ofício para a administração, tendo em vista que eu vi que eles vão fazer uma calçada de passeio e que fosse fazer já dentro dos padrões que são exigidos para o direito do deficiente físico, porque eu me lembro que uma época atrás foi feito aí próximo ao posto de saúde, não foi feito porque muitos municípios, nas suas sedes, em próximo aos centros, eles estão arrancando fora porque a lei colocar aquele estribo para o deficiente visual. Então, o que eu vejo aqui, não sei se a prefeitura teve participação, mas ela teria que exigir que fosse feito dentro das normas já. Porque vai que daqui a pouco já tem que é por lei federal, lógico, o município teria que adequar essa fiscalização e exigir que fosse já feito conforme. Então, se hoje é um recurso federal, a gente vê por tudo onde eles colocam concreto, eles são obrigados a colocar por lei a questão do estribo para deficiente visual. Então, eu só queria sugerir, né, que fosse feito dessa forma, que eu vi que foi arrancado ali, aqui próximo à prefeitura, as pedras, não sei se vai ser feito, né, calçada nova, e que se fosse feito nova, que seja feito já dentro das normas para o direito do deficiente físico, já que nós temos a cidade da acessibilidade. E da mesma forma, se a prefeitura teve participação nessa calçada, eu fico triste se não for feito dentro das normas, porque ali não foi feito dentro das normas. A princípio seria isso, agradeço a presença de todos. E eu acho que é uma sugestão, mas já fazer tudo pelo mais forma correta possível.
Ok. Apenas uma complementação, né? A questão do município, né? Até hoje conversando também na prefeitura, mas o que a gente realmente vem percebendo ultimamente, novamente, mesmo com essa pandemia toda, as empresas estão contratando novamente, as empresas estão aumentando o seu faturamento, né? Aumenta o faturamento e, consequentemente, com isso, há o aumento das contribuições também que o município vai receber lá na frente, né? Temos muitos empregos, muitas empresas contratando e continuem realmente assim. Aumento de faturamento e aumento de contratações, mesmo sem esses incentivos aí do município. Que bom, né? Mais alguém, alguma coisa? Ok, então. Sendo que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2020.